Celebrando o Dia do Senhor, proclamando a vitória da vida e do amor, meditemos, irmãos e irmãs, o Evangelho deste 16º domingo do tempo comum, narrado por São Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 30. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não, pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da Salvação. Continuamos, irmãos e irmãs, meditando no capítulo 13 do Evangelho segundo São Mateus, as chamadas parábolas do reino. Tais parábolas são os ensinamentos de Jesus. Dentro do terceiro livrinho, na estrutura literária do Evangelho segundo São Mateus. A primeira parte deste livrinho, a parte narrativa, meditamos sobre a oposição, a rejeição que Jesus enfrentou ao projeto do reino. Por isso ele convida a multidão a aprofundar o sentido do reino por meio destas parábolas. Domingo passado meditamos a parábola do semeador, que convidou-nos a refletir sobre que tipo de terreno é o nosso coração. E a parábola de hoje mostra-nos que não podemos fechar os olhos ao mal que existe no mundo, mas devemos refletir sobre dois aspectos: qual a origem do mal e qual deve ser a nossa atitude diante dele. Com relação à origem do mal, fica claro que o mal não vem de Deus. A vontade de Deus, como Jesus nos ensinou, é que todos tenham vida e vida em abundância. Tudo aquilo que não gerar vida em abundância para todos não é da vontade de Deus. É consequência do pecado, é fruto da ação do inimigo, como ouvimos na parábola. Por isso, é importante que aprendamos a não culpar Deus pelo mal que existe no mundo. Muitas vezes, na simplicidade, na ingenuidade, dizemos que é da vontade de Deus. Se é o mal, não é da vontade de Deus, porque Deus é amor. E na medida em que nós dizemos que o mal é da vontade de Deus, nós ocultamos a verdadeira responsabilidade sobre aquele mal. Assim, reconhecendo que o mal não vem de Deus, devemos buscar os verdadeiros responsáveis pelo mal que existe no mundo e que impede a vida em abundância para todos. É importante compreendermos também que não é uma ação direta do inimigo, mas indireta, ou seja, o inimigo age por meio de cada um de nós, das nossas fraquezas e da maldade que praticamos. Quando alguém pratica o mal, ou o pratica porque em sua fraqueza não foi capaz de fazer o bem, e aí lembramos São Paulo quando ele diz: não faço o bem que quero e faço o mal que não quero. E muitas vezes fazemos essa experiência de, conhecendo o caminho certo, não termos a força espiritual necessária para segui-lo e acabamos escolhendo errado e fazendo mal por fraqueza. Existe também o mal que é feito por maldade. aquela pessoa que sabe que está fazendo mal e quer, deseja fazer o mal. Não deixa de ser também uma fraqueza espiritual de quem não acolheu a graça de Deus em sua vida. Por isso, irmãos e irmãs, compreendendo que o mal não vem de Deus, devemos buscar o verdadeiro discernimento para compreendermos de onde vem o mal, quem é o responsável para assim não nos deixarmos envolver pelo mal e nem tampouco colaborarmos com ele. Por isso, São Paulo, na carta aos Romanos, nos diz que o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza. Devemos, pois, deixar que o Espírito Santo nos ajude a ter este discernimento sobre os verdadeiros responsáveis pelo mal que existe no mundo. E o segundo aspecto é a nossa atitude diante do mal. E percebemos que não se combate o mal com o mal, simbolizado na proposta dos empregados de arrancar o joio, porque não temos o discernimento para distinguir claramente o bem e o mal ao nosso redor, porque estamos envolvidos nesta realidade. E somente Deus pode julgar, como nos ensina o livro da Sabedoria na primeira proclamação, e Deus julga com clemência. Devemos evitar de nos colocarmos no lugar de Deus para definir o que é o bem e o que é o mal e para combater o mal com a prática do mal. Qual deve ser a nossa atitude? Devemos semear o trigo para que o trigo vá ocupando o lugar do joio. Devemos fazer o bem para que o bem ocupe o lugar do mal, para que não haja mais espaço para o mal em nosso coração, nos ambientes em que vivemos, em nosso mundo. As parábolas que Jesus conta depois desta parábola do joio e do trigo são as parábolas do fermento na massa e da semente de mostarda, destacando que, mesmo sendo uma pequena porção, o fermento transforma a massa. E mesmo sendo uma pequena semente, a mostarda se torna uma grande árvore, para nos ensinar que os gestos de amor, mesmo pequeninos, têm uma grande força transformadora. Por isso não nos cabe nos colocar no lugar de Deus para julgar e condenar, para arrancar o joio, para combater o mal com o mal. Devemos acreditar na força dos pequenos gestos de amor e espalhar o amor fazendo bem, para que assim não haja espaço para o joio, para o mal, em nosso coração, em nossa família, em nosso mundo. Rezemos, irmãos e irmãs, pedindo que o Espírito Santo de Deus venha em socorro da nossa fraqueza e nos ajude a não espalhar o joio e espalhar o trigo, espalhar o bem em gestos de amor que estão ao nosso alcance. Por intercessão de Nossa Senhora, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, São Judas Tadeu, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita.